Fala moçada, tudo beleza? Professor Bruno Lima na área, aqui novamente com a nossa galera do Estratégia Concursos e dentro desse bloco, resolução de problemas envolvendo frações. Então vem comigo, vamos nessa. Apertou seu cinto aí do outro lado, bateria ligada nos 330, então tá bom. Redes sociais estão aí, Instagram, quem quiser se inscrever no meu canal do YouTube, também Facebook. Vamos embora, primeira questãozinha que eu separei para vocês dentro desse bloco vem dizendo o seguinte. Para aumentar o faturamento, uma empresa determinou que o atendente com maior fração de aproveitamento de vendas durante o período de trabalho de um mês ganharia uma viagem. Todos os atendentes trabalham 25 dias por mês, porém, há turnos de 4, 6 e 8 horas diárias de trabalho. Os atendentes que melhor se posicionaram foram Rafael, que vendeu 52 produtos no mês, cumprindo jornada de 4 horas por dia, André, que vendeu 50 produtos no mês, cumprindo jornada de 4 horas por dia. O Guilherme, que vendeu 84 produtos no mês, cumprindo jornada de 6 horas por dia. E o Marcos, que vendeu 96 produtos no mês, trabalhando 8 horas por dia. Nessas condições, quem ganhou a viagem foi... Aí temos aqui as alternativas. Rafael, André, Guilherme e Marcos. Olha, moçada, tem um cara aqui que pela leitura do enunciado, vocês já sabem que ele não pode ser o cara que ganhou. Que vai ser o André. Por que que o André, só de bater o olho aqui no enunciado, eu já sei que ele não vai poder ganhar? Porque olha só, o André vendeu 50 produtos no mês, cumprindo uma jornada de 4 horas por dia. Ele cumpriu a mesma jornada, por exemplo, que o Rafael, que foi de 4 horas por dia. Então esses dois aqui, olha, Rafael e André, eles estão com o mesmo tempo de trabalho diário, 4 horas. Só que o André vendeu 50 produtos no mês, enquanto o Rafael já vendeu 52. Então não tem a menor possibilidade do André já ter sido o cara que ganhou a viagem. Simplesmente por quê? Porque ele já é pior do que o Rafael. Mesmo, né, que tipo, eu sei lá, tô desconfiado que esses dois aqui são os melhores colocados. Não, mas então o André com certeza perde... pelo menos para o Rafael, certo? Então o André, tipo, o André já ficou sem a viagem, tá bom? Essa questão que está aqui não é complicada não, mas como sempre, a gente vai ter que trabalhar a questão da leitura do enunciado. Olha o que foi colocado. Para aumentar o faturamento, a empresa determinou que o atendente com maior fração de aproveitamento de vendas durante o período de trabalho de um mês. Então eles fazem a comparação aqui dessa fração com o tempo de trabalho em um mês. Ele cita então que cada atendente trabalha 25 dias por mês, porém em turnos de 4, 6, 8 horas. Então aqui, por exemplo, o Rafael, ele vendeu 52 produtos. Mas ele trabalhou durante quantas horas no mês? Bem, são 4 horas por dia e... ele trabalhou, então, durante 25 dias. Então, qual que vai ser a fração do Rafael? Vejam, como o Rafael trabalha 4 horas por dia, o Rafael trabalha 4 horas, então, como são 25 dias, significa, então, que o Rafael trabalhou durante 100 horas. E aí, qual que é a fração do Rafael, então, nesse mês? A fração, então, da produção dele seria essa. Olha, o Rafael vendeu 52 produtos em um mês de 100 horas, em um total de 100 horas. Então, a fração do Rafael é essa, olha. 52 sobre 100, ok? Já o André eu já descartei, certo? O André também teria trabalhado 100 horas, mas o André eu já descartei porque ele já vai ficar pior do que o Rafael. Vamos para o Guilherme. O Guilherme trabalhou, ó, o Guilherme vendeu mais, né, se a gente comparar para o lado, você fala, pô, o Guilherme vendeu mais do que o Rafael, isso, mas também ele trabalhou mais horas por dia. Eu tenho que tentar ver quem de fato é o mais efetivo, então bora lá, ele trabalhou 6 horas por dia, como foram 25 dias, 6 horas vezes 25, eu vou chegar aqui num total de 150 horas. Então, a produtividade do Guilherme foi o seguinte. Ele vendeu 84 produtos num universo de 150 horas. Ok? E o Marcos? O Marcos foi um cara que vendeu 96. Então, de novo, em termos de números, né? O Marcos foi o que vendeu mais. Mas eu não posso simplesmente falar que ele ganhou a viagem. Por quê? Porque as jornadas de trabalho diárias são diferentes. Então, dependendo, esse, vamos dizer assim, numa média, né? Vender 52 produtos trabalhando 4 horas por dia pode ser melhor do que vender 96 trabalhando em 8. Então, aqui eu vou trabalhar com a comparação através de um mesmo denominador, que é o que a gente vai fazer já já. Então, o Marcos trabalhou 8 horas por dia, só que durante 25 dias. Então, ele trabalhou durante 200 horas. Então, qual foi a fração que representa aí a produtividade do Marcos? A fração do Marcos acaba sendo de 96 sobre 200, ok? Bem, o que você pode fazer então a partir daí? Claro, você pode trabalhar com a representação decimal, você pode pegar o 52 e dividir por 100, pegar o 84 e dividir por 150, pegar o 96 e dividir por 200, não tem problema. O que eu vou fazer aqui, já que a gente está abordando dentro desse bloco justamente a parte de frações, é fazer um comparativo dessas frações. Só que aí, bora lá. Vamos pensar comigo aqui o seguinte. Tá vendo essa fração que está aqui, olha? 96 200 avos. Se eu quiser, eu posso simplificar essa fração. Concordam? 96 200 avos. Se eu quiser, eu posso dividir por 2. Então, 96 por 2 vai ter que dar 48. E o 100, desculpa, 200 por 2 vai ter que dar 100. Então, repara que essas duas frações agora, olha, elas estão com os mesmos denominadores. E, com isso, eu já posso concluir que o Marcos não levou. Por quê? Porque em termos de produtividade, essas 96 em 200 é como se fossem proporcionais a 48 em 100. E aí, nas mesmas 100 horas, o Rafael teria feito quantas? Teria feito 52. Então, tá vendo aqui que a fração do Marcos ela já é menor que a fração do Rafael? Então, o Marcos também, olha, já está descartado. Ok? Restaria para mim, então, aqui nesse caso agora, fazer a comparação entre a fração 52 centésimos e a fração 84 150 avos. O que você quer fazer? Quer tentar simplificar um pouquinho essa fração? Pode deixar, pode simplificar. Vamos simplificar aqui, por exemplo, olha, por 2. Se eu for simplificar por 2, vejam, 52 por 2 vai ter que dar 26. 100, se eu for dividir por 2, vai ter que dar 50. A segunda fração, se eu pegar aqui, por exemplo, e dividir por 3... Ó, 84 por 3, 8 por 3 vai ter que dar 2, acaba sobrando 2, 24 por 3 vai ter que dar 8. Então, a gente acaba ficando com 28 sobre 50, ok? Então, pronto. Aqui agora a gente já conseguiu chegar onde eu precisava. Lembra que eu falei da ideia de você trabalhar com denominadores comuns? Foi o que, de certa forma, eu consegui aqui, sem nem ter que apelar para o cálculo do MMC na resolução desse exercício. Vocês foram percebendo que pelas simplificações que eu fui fazendo aqui, a gente vai conseguindo eliminar. Dessa fração, eu cheguei nessa. Então, 48 sobre 100, eu já descartei aqui a possibilidade do Marcos. Sobraram para mim duas frações, 52 centésimos e 84 150 avos. Claro que você poderia trabalhar com a ideia do MMC entre os 100 e os 150. Só que aqui, como essas frações elas são frações que não estão na forma irredutível, fui simplificando. 52 centésimos é a mesma coisa que 26 e 50 avos. 84 150 avos é a mesma coisa que 28 e 50 avos. E assim a gente agora consegue perceber que dessas duas frações que tinham sobrado, a maior é a equivalente a 28 e 50 avos. Ou seja, a maior é 84 150 avos, que na realidade era a fração de quem? Do Guilherme, que acabou sendo então aquele que foi o mais produtivo, indicando, portanto, que o gabarito correto foi a letra C. Guilherme ganhou aí a viagem, ok? Então, tá vendo? Olha, questão é que a gente não faz uso de nenhum cálculo assim mirabolante, nenhum raciocínio de outro planeta. A gente está brincando aqui o tempo inteiro com fração, mas com uma pegada forte para a noção da interpretação dentro do problema. Ok? Verifiquei se ficou entendido. Gabarito correto para essa que está aqui, então, letra C. E assim está feita essa. Vamos comigo? Vamos embora? Próxima. A biblioteca de uma escola comprou 140 novos livros, ficando com 27/25 do número de livros que tinha antes da compra. O número de livros antes dessa compra era, e aí vem aqui então essas alternativas, 1750, 2500, 2780, 2140 ou 1140. Vamos pensar comigo? Olha só, a biblioteca de uma escola ganhou, ou melhor, comprou 140 novos livros, ficando com 27/25 do número de livros que tinha antes da compra. Moçada, vamos pensar comigo o seguinte. O número de livros que eu tinha antes da compra representava o meu total. É como se fosse o meu inteiro, né? Ah, quantos livros que eu tinha antes da compra? Ah, eu tinha um total de livros, que é como se fosse o meu inteiro. Quando eu falo para vocês que com a compra desses novos livros eu passei a ficar com 27/25, é como se eu entendesse que esses 2/25 correspondem então à fração dos novos livros, né? Veja se fica claro isso para vocês. O que que passou aqui? Olha, se eu estou com um denominador que era 25, é porque eu tinha lá o meu inteiro dividido em 25 partes. O total de livros que eu tinha antes é como se fosse o quê? É como se fosse 25/25, que era o meu inteiro. Como eu comprei novos livros, eu excedi aquele meu total, eu excedi aquele meu inteiro. Então, que fração daquela que foi apresentada ali excede o meu inteiro? Justamente os 2/25. Se o meu inteiro foi dividido em 25 partes, se eu uso 27, é porque eu tive duas dessas partes de 25 que representaram para mim o meu excesso. Então, aqui nesse caso, é como se eu dissesse para você, então, que esses 2/25 do total, eles equivalem o quê? Aos meus 140 livros. Ou, de novo, né? É como se você estivesse fazendo isso, olha. É como se você estivesse pegando agora o inteiro. Ó. É como se você tivesse dividido esse inteiro em 25 partes. Ok? E tivesse entendido que esses 140, eles equivalem a duas dessas partes. Se o 140 equivale a duas dessas partes, é como se cada pedacinho desse aqui valesse quanto? Olha, é como se cada pedacinho desse daqui valesse 70. Só que aí ele não queria saber qual que é o número de livros antes. O número de livros antes da compra não era o meu inteiro, o meu 25/25. Então é como se agora eu tivesse que pegar aqueles 70 e multiplicar por 25. Se quiser, pode seguir uma linha de raciocínio tipo essa, meio que com desenho mesmo, né? Mesmo que aqui você não fosse dar o trabalho de fazer um inteiro dividido em 25 partes, mas a lógica do raciocínio com o desenho seria essa. Eu entendo que o meu excesso, ou que a minha fração dos novos livros, foi de 2/25. Só que aí ele diz para mim que esses 2/25 equivaleriam a 140 novos livros. Então, se eram duas partes, 140 dividido para cada uma dessas duas partes, indicaria para mim que 1/25 acabaria sendo igual a 70. Assim, 25/25 acabaria sendo a mesma coisa que 25 vezes 70, ok? Então eu vou deixar a resolução dessa forma e vou apresentar uma outra mais algébrica. Do jeito que eu fiz aqui então, é como se eu tivesse concluído que 1/25 equivale a 70 livros. Dessa forma, o total de livros que eu tinha antes acabaria sendo de 25 vezes 70, que vai ter que dar, então, 1.750, indicando, então, que o nosso gabarito correto vai ter que ser a letra A. Uma outra saída, mas que, de qualquer maneira, eu acho que de alguma forma ia ter que passar por esse entendimento do excesso, né, de observar aqueles 2,25 avos, seria colocar, olha, que 2,25 avos do total, então aqui eu vou usar uma incógnita, certo, que é o T, que é justamente o total, 2,25 avos do meu total acaba sendo igual a 140. A partir daí, se eu quisesse, eu poderia pegar o 25 e passar para o lado de cá multiplicando. Claro, para quem tem facilidade, poderia simplificar, por exemplo, esse 2 com esse 140. Não tem problema nenhum, tá bom? Para quem não simplificou, eu poderia deixar indicado então, olha, que 2t acaba sendo igual a 25 vezes 140. Logo, 2t acabaria sendo igual a 25 vezes 140, vocês iam encontrar 3.500, tá bom? E aí, se 2t é igual a 3.500, é porque o t teria que ser 3.500 dividido por 2, tá bom? Meu t, então, seria de 1.750, de qualquer maneira, confirmando aí que o gabarito correto é a letra A. Então, vou deixar aqui uma primeira resolução, como se fosse mais na base do desenho, ok? E uma segunda resolução, onde eu vou aqui para um raciocínio mais algébrico, de sair usando aqui uma equaçãozinha de primeiro grau para a gente chegar ao gabarito. 1.750, gabarito correto indicado para vocês aqui na letra A, está feita mais essa. Dá uma olhada comigo nessa que está aqui. Dá até medo, né? Mas é tranquilo, olha só. Ele pergunta para vocês aí qual que é a ordem crescente correta dessas frações. Então essa que está aqui já é uma que não tem praticamente nada de interpretação, né? Porque é daquelas que o examinador já deixou muito clara qual é a situação. Olha, eu quero em ordem crescente. A única coisa que você ia ter que entender é que ordem crescente é então a indicação do menor valor para o maior. Tem que olhar para aquelas frações como se fossem números. Então eu tenho que perceber qual daqueles números que é o menor e qual daqueles números que é o maior. Bem, aqui o que eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte. Nesse conjunto de 6 frações que foi apresentado aqui, eu tenho 2 frações que eu posso dizer que são impróprias. Como assim fração imprópria? Não se esqueçam. O que são as frações impróprias na matemática? Frações impróprias são aquelas que têm numeradores maiores ou iguais aos seus denominadores. Então eu tenho 2 frações aqui que são 4 terços e 6 quintos, que são frações impróprias. O que eu estou querendo te dizer é que esses números aqui, eles acabam sendo o quê? Números maiores do que 1, né? Se eu tenho 4 para dividir para 3, se eu tenho 6 para dividir para 5, isso acaba superando 1. Então não tem como, por exemplo, deixa eu mostrar para vocês aqui, olha, não tem como, por exemplo, o meu gabarito correto ser, quer ver um aqui, olha, não tem como, por exemplo, meu gabarito correto ser a letra B. Já te antecipo que não tem como o gabarito correto ser a letra B. Por quê? Porque aí eu estou começando a letra B dizendo que esse aqui seria o menor dos números, mas que reparem, é um número que vai passar de 1, porque eu estou pegando 4 para dividir para 3. E aí agora eu estou pegando aqui, olha, 4 para dividir para 6. Só que é claro que se eu for pegar 4 para dividir para 6, não vai dar nenhum. Então aquele número que está ali, o resultado, se você fosse dividir o 4 pelo 6, ia ser um resultado da forma 0, alguma coisa. Então não tem como eu falar para vocês que o 4 terços é menor do que o 4 sextos. Então a letra B com certeza já estaria, por exemplo, descartada, certo? Assim como a gente poderia descartar, por exemplo, olha, a letra E. Estou só dando uma olhada aqui, uma tacada geral, tá bom? A letra E, eu já vi aqui que também não tem como ser gabarito. Por quê? Porque, olha, aqui na letra E, ele coloca o 4 sextos entre o 4 terços e o 6 quintos. O meu gabarito, moçada, tem que trazer o 4 terços e o 6 quintos como os dois últimos números, ok? Então aqui, olha, 4 terços e o 6 quintos... Se tem o 4 sextos entre eles, não dá, tá bom? Essa que está aqui, olha, está fora. Certo? E assim a gente poderia ir tentando descartar. Bem, aí também tem um detalhe. Você sabe, Bruno, 4 dividido por 3 dá 1,3. O 6 dividido por 5 dá 1,2. Então o 4 terços tem que ser o maior. Então você ia perceber que a única em que o 4 terços é o maior, acaba sendo, as únicas, né, em que o 4 terços é o maior, acabam sendo as letras A e D. Então a letra C, para quem foi um pouquinho mais além, e tipo, meio que já fez até um cálculo, né, 4 dividido por 3, 6 dividido por 5, você ia ver que realmente o 4 dividido por 3 supera o 6 sobre 5. 4,3 não, né? 1,3 supera 1,2, né? O 4 terços supera o 6 quintos. Então, enfim, aqui eu estou mostrando possibilidades, tá? Que vocês poderiam talvez ter enxergado para ir eliminando algumas alternativas. Bem, vou fazer o seguinte, vou trabalhar com a ideia, então, de um denominador comum, fechado? A gente viu que uma possibilidade que a gente tem para comparar frações é a de trabalhar com denominadores comuns. Até mencionei aqui a questão da divisão. Mas, na pior das hipóteses, você pode trabalhar com denominador comum. Para chegar a esse denominador comum, você faz o cálculo do MMC. Então, vou fazer aqui, olha, o MMC de 3, 5 e 6, que são os números que eu tenho ali. MMC de 3, 5 e 6. Então, se eu fosse calcular aqui o MMC de 3, 5 e 6, ó, o 3, o 5 e o 6, se eu for dividir por 2, 3 por 2, não dá. 5 por 2 não dá, 6 por 2 dá 3. 3, 5 e 3, se eu for dividir por 3, 3 por 3 dá 1. 5 por 3 não dá, 3 por 3 dá 1. 1, 5 e 1, se eu for dividir por 5, 1, 1 e 1. Então a conclusão é de que o meu MMC acaba sendo igual a quanto? Acaba sendo igual a 30, né? 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 5 dá 30. Então, eu vou colocar aqui, olha, 6 denominadores, 30. Olha, aqui eu estou indo, por exemplo, para um cálculo usando o 30 como um denominador comum, mas aqui vocês tinham, por exemplo, olha, 4 frações que tinham o denominador 5. Como aquelas frações ali, elas têm o mesmo denominador, o numerador eu queria decidir. Então, das que foram apresentadas aqui, vamos ver se a gente encontra alguma incoerência. Olha, não, se bem que das que sobraram, todos os resultados aqui acabaram sendo coerentes, né? Porque aí eu tenho aqui, olha, o 2 na frente do 3, na frente do 4, na frente do 6, 2 na frente do 3, na frente do 4, na frente do 6. Então, com relação a isso, a gente realmente não conseguiria descartar, não, tá bom? Mas é um ponto para vocês observarem também, né? O fato de que se os denominadores são idênticos, o numerador deles é que acabaria decidindo. Então, bora lá. Vou colocar aqui então, olha, o 30 como um denominador comum, e aí a gente começa. Divide e depois multiplica. Então fica 30 dividido por 3, que vai dar 10, 10 vezes 4, que vai ter que dar 40. 30, se eu for dividir por 5, vai dar 6. 6 vezes 4 vai ter que dar 24. 30, se eu for dividir por 6, dá 5. 5 vezes 4 vai ter que dar 20. 30, se eu for dividir por 5, dá 6. 6 vezes 3 dá 18. 30, se eu for dividir por 5, dá 6. 6 vezes 6 dá 36. 30, se eu for dividir por 5, dá 6. 6 vezes 2 dá 12. Ó, tenta entrar no exercício e perceber o que você acabou de fazer aqui, tá? O que você está concluindo e o que você está me afirmando é o seguinte, que essa fração que está aqui, olha, ela é a mesma coisa que essa. Olhar para o número 4 sextos é a mesma coisa que olhar para o número 20 e 30 avos. Esses dois números, eles são idênticos, escritos, porém, de maneiras um pouquinho diferentes. Mesma coisa que os 6 quintos e o 36 30 avos. Falar dos 6 quintos é a mesma coisa que falar do 36 30 avos. São números escritos de maneiras diferentes, porém equivalentes. Então é por isso que eu posso sumir com essa bagunça que está aqui, olha, desses denominadores, todos diferentes uns dos outros, e trabalhar com denominadores comuns, porque aí agora eu jogo todo mundo no mesmo barco. A partir do momento que eu tenho o mesmo denominador, a minha comparação fica mais tranquila. O que, que eu vou perceber então? Que desses numeradores, o menor deles é o 12 30 avos. Então significa que dessas frações, a menor delas é 2 quintos. Então eu teria que colocar assim, olha, que 2 quintos é menor que Então, as alternativas que sobraram ali, todas elas trazem o 2 quintos. Então, ó, já risquei aqui o 2 quintos, ok? Porque é como se eu tivesse tomado ali o 12 30avos. Perfeito. Depois do 12, qual que seria o próximo denominador? Seria o 18 30avos. Só que qual que é a fração que é equivalente a 18 30avos? É a fração 3 quintos. Então, 2 quintos é menor do que 3 quintos. Ok? As duas também trazem isso. O desempate vai vir agora, ó. 2 terços é menor do que 3 quintos. Desculpa, 2 quintos é menor do que 3 quintos. Depois do 18, qual que seria a próxima? A próxima seria essa aqui, olha. 20 30avos. Quem que é equivalente aqui do 20 30avos? A fração 4 sextos. Então está aqui, olha. Que é menor que 4 sextos. Meu gabarito correto vai ficar indicado para vocês aqui, olha. Lá na letra A, tá bom? Tira aqui a letra D. Porque aí agora com certeza a resposta correta é a letra A. Seguindo, a gente teria o 24 30avos. 24 30avos é a fração equivalente aqui, olha, do 4 quintos. Depois, eu teria o 36 30avos, que é a fração equivalente dos 6 quintos. E teria o 40 30avos, que é a fração equivalente aí do 4 terços, tá bom? Então tá aqui, tudo feito bonitinho e batendo aí com o que a gente colocou na letra A. 2 quintos menor que 3 quintos, que é menor que 4 sextos, que é menor que 4 quintos, que é menor que 6 quintos, que é menor que 4 terços. Fechado? Para quem optou por trabalhar com os decimais, problema nenhum. O objetivo aqui dentro desse bloco é que é reforçar com vocês as noções sobre frações. Fechado? Gabarito correto então aqui, letra A. Vamos dar uma olhadinha nessa, que vai ser a última que a gente vai fazer, então, dentro desse bloco. Enunciado vem dizendo o seguinte, olha, Ali e Babá disputaram um torneio de duplas de dominó. Dos jogos que disputaram, venceram 3 quintos e empataram 1 quarto. Se perderam apenas 6 vezes, quantos jogos a dupla disputou? Bom, vamos pensar comigo? Vejam, quando a gente fala aqui de um torneio, ou de uma disputa como essa, eu vou poder ter basicamente então as três possibilidades, né? Eu vou ter vitória, empate e as derrotas. O que, que eu vou fazer? Eu vou somar aqui, olha, a fração 3 quintos com a fração 1 quarto. Se eu for pegar aqui o 3 quintos e o 1 quarto e somar, vamos ver a que fração a gente chega. Aqui tem um detalhe que é o seguinte, Bruno, oi, cara, lá nas alternativas eu já descartei duas. Quais que você descartou? Não, Bruno, eu descartei 34 e descartei 17. Ah, mas por quê? Ah, porque professor, eu pensei o seguinte, olha, se o cara tivesse disputado 34 partidas, como que ele ia vencer 3 quintos dessas partidas? 3 quintos de 34? Pô, Bruno, 34 não é um número que dá para eu dividir por 5. Então, eu já descartei a letra A. E a mesma coisa eu fiz com 17. Porque se eu fosse calcular 3 quintos de 17, 3 quintos de 17 são 3 quintos vezes 17. E aí o 17 era um cara que eu não ia conseguir dividir por 5. Então, eu descartei. Faz sentido isso que eu falei aqui? Sentido total. De fato, você vai perceber aqui, olha, que a letra A e a letra B não vão poder ser o gabarito. Ele quer saber quantos jogos que a dupla disputou, então letra A e letra B não. As outras aqui, você pode até brincar de usar as alternativas também, tá bom? Na hora do desespero, se não conseguir pensar, né, a questão de maneira formal, eu sempre falo o seguinte, gente, até para usar a alternativa, de uma certa maneira você tem que estar com o seu raciocínio matemático organizado. Então, se você pegar, por exemplo, e usar a letra C, calcular quanto que é 3 quintos de 40, e depois calcular quanto que é 1 quarto de 40 e somar com 6... Se fechar em 40, é porque é a letra C. Vamos fazer até de brincadeira aqui? Vamos calcular quanto que é 3 quintos de 40, ó. 3 quintos de 40, 40 por 5 vai ter que dar 8. 3 vezes 8 vai ter que dar 24. Então, se a resposta for a letra C, é porque é como se ele tivesse que ter o quê? 24 vitórias. 1 quarto de empates. 1 quarto de 40, ó, simplifica aqui o 40 com 4, vai ter que dar quanto? Vai ter que dar 10. Então, seriam 10 o quê? 10 empates. Então lembra, ele tem vitórias, empates e as derrotas. Foram quantas derrotas? 6 derrotas. Se eu somar isso tudo, tem que dar 40. 24 com 10 dá 34. 34 com 6 deu 40. Pronto. Matei a questão. Gabarito correto é a letra C. Tá bom? Dá para fazer assim sempre? A gente sabe que não. Mas é o que eu falo, gente. Não dá para ir para a prova, não dá para ir para a prova com a cabeça fechada. Não dá para ir para a prova pensando romanticamente, não. Ah, eu vou querer pegar e resolver tudo. Meu sonho é esse. Mas na hora do desespero, meu amigo, não tem saída bonita, não tem saída feia. Você tem que resolver, certo? Então essas sacadas, elas são decisivas, sim. A minha fala com vocês aqui, eu sempre coloco, que é uma fala muito diferente se eu tivesse, por exemplo, lecionando numa turma de graduação, de matemática, da galera de engenharia, de exatas de forma geral, né? A minha fala com vocês aqui é outra. A gente tem que chegar lá para tentar acelerar o processo. E não é pecado nenhum, e digo mais, não é assim tão impossível realmente a gente ficar usando alternativas em provas, não, tá bom? De qualquer maneira, é o que eu falei, você está usando aqui um raciocínio matemático, né? Mas tá bom, Bruno, e se não desse, porque aí também não estou te enganando, vai ter hora que o cara vai dificultar a sua vida. Ele vai falar assim, ah, quantos jogos a dupla disputou? Ah, o número de jogos é um número múltiplo de 20, é um número divisível por 7, é um número ímpar, aí ele acaba com você. Aí ele não deixa você usar as alternativas, então você tem que saber sair. Se eu fosse de fato montar a questão, onde eu chegaria então? Olha, somando vitórias com empates, 3 quintos com 1 quarto. Bora lá. Vou trabalhar aqui com a ideia de um denominador comum. Denominador comum vai ser o 20, tá bom? Se você for fazer o cálculo aí do MMC, de 5 e de 4, você vai encontrar 20. Então a gente ficaria com isso daqui, olha. 20 você divide por 5 e multiplica por 3. 20, se eu for dividir por 5, dá 4. 4 vezes 3 tem que dar 12. 20 divide por 4, dá 3. 3 multiplica por 1, vai dar 3. Então, somando isso tudo que está aqui, você descobre que somar 3 quintos com 1 quarto é a mesma coisa que você encontrar 15 vinteavos. Ok? E o detalhe é o seguinte, 15 vinteavos é uma fração que dá para você simplificar. Então, eu já te falei, não precisa ficar com pudor de simplificar a fração, não. Cheguei ali a 15 vinteavos, poxa, mas eu não sei se eu posso simplificar ali, porque aquilo ali é a resposta. É claro que pode. Simplifica, olha para cá. 15 por 5 vai ter que dar 3. 20 por 5 tem que dar 4. Então, o que eu estou te dizendo é que vitórias ou empates corresponderam ao quê? Corresponderam a 3 quartos. Então se liga, a sacada é basicamente essa que está aqui, olha. É como se agora eu estivesse falando o seguinte, olha. Está aqui. Esse é o meu total de partidas, é o meu inteiro. É como se eu estivesse dizendo, deixa eu só ver aqui o negócio, eu fiz conta errada. 20 dividido por 5, 4. 20 dividido. Ah, é verdade, moçada, aqui eu viajei. Volta aqui então, volta, 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 que aqui eu montei continha errada, tá bom? Isso aí. Obrigado, obrigado, obrigado. Bora lá, ó. 20 dividido por 4, então vamos voltar aqui, ó. 20 dividido por 4 vai ter que dar 5, 5 vezes 1 vai ter que dar 5. Então esquece tudo que eu estava colocando, que aqui agora a pegada é outra, tá bom? Então ficou assim, ó. 20 dividido por 5, 4. 4 vezes 3, 12. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 1, 5. Então a gente vai chegar aqui na realidade a 17 vinteavos. Certo? 17 vinteavos. Aí aqui nesse caso vai ser uma fração que a gente não vai conseguir simplificar, ok? Então o que eu estou concluindo aqui é que 17 vinteavos equivalem ao total de vitórias ou empates. Certo? Então aqui é como se eu estivesse fazendo isso. Olha, eu peguei lá o meu inteiro, dividi ele em 20 partes. E 17 dessas 20 partes ficaram para vitórias ou empates. Significa então que as últimas 3 dessas 20 partes, concordam comigo? Elas representariam para mim o quê? As derrotas. Certo? Então, ó, 17 das 20 partes representariam vitórias ou empates. E, consequentemente, 3 das 20 partes representariam para mim as derrotas. Como ele colocou para mim que ele perdeu apenas 6 vezes, é como se esses 6 tivessem que ficar distribuídos aqui, olha, igualmente entre aqueles 3 pedaços. 6, se eu fosse dividir por 3, ia dar quanto? Ia dar 2, 2 e 2. Indicando, então, que é como se eu estivesse dizendo que 1 vinteavos nessa história equivale a quanto? Equivale a 2. Se eu quero saber o total de jogos, é como se eu quisesse saber os 20 vinteavos, né? O inteiro. Então seriam o quê? Seriam os 20, na verdade, seria os 20 vezes 2, e aí 20 vezes 2 que a gente acabaria chegando ali nos 40 que a gente tinha colocado, tá bom? Então aqui, olha, o total de jogos seria esse então, olha, seriam 20 vezes 2, que acabaria dando os 40, certo? Essa que está aqui, uma saída usando o desenho. Uma outra, talvez um pouquinho mais algébrica, seria de entender que as derrotas acabaram equivalendo a 3 vinteavos do total. E essas derrotas totalizaram 6. Então, se derrotas equivaleram a 3 vinteavos do total, esse 20 eu posso passar para cá multiplicando, deixando indicado que 3t acaba sendo igual a 120, e assim o meu t acaba sendo 120 dividido por 3, que vai me levar então para um total de 40 da mesma forma, ok? Essa que está aqui então foi a minha segunda resolução. Na realidade, a terceira, né? Que a primeira mesmo que eu dei para esse exercício foi usando as alternativas. Tá bom? Então você ia ver que a letra D não ia fechar e que a letra E também não ia fechar o seu enunciado. Então o que eu fiz aqui? Somei 3 quintos com 1 quarto. Naquela pegada de observar que não dá para eu somar frações com denominadores diferentes. Fui atrás então de um MMC, que foi o 20. Dividi 20 por 5, 4. 4 vezes 3 deu 12. 20 por 4, 5. 5 vezes 1 deu 5. Então a gente chegou à conclusão de que vitórias ou empates equivaliam a 17 vinteavos. Então é como se fosse aquele meu inteiro dividido em 20 partes, e 17 partes eram vitórias ou empates. As outras 3 partes, consequentemente, eram as derrotas. Os 3 vinteavos equivaliam então a 6 derrotas. Se eram 3 partes que totalizavam 6, cada uma dessas partes equivaleria a 2 jogos. Multiplicando isso por 20, a gente chegou a 40. 20 vezes 2, 40. Tranquilo? Ou, conforme eu coloquei para vocês aqui, a gente usando aqui uma saída mais algébrica. Ok? Gabarito correto para essa que está aqui, então. Letra C está feita essa. E com isso, a gente fecha, então, esse bloco que aqui foi colocado. Tá bom? Veja aí se você entendeu. Se teve dúvida, volte, me acompanhe novamente. E se tiver tudo perfeito, me despeço por aqui. Tudo de bom para vocês aí, um forte abraço, fui!